Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. A câmera lá te vendo, tá? Só para te contar. Boa tarde. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, grande Curitiba, região metropolitana, litoral sul e Campos Gerais. Aqui estamos nós, Trajano pela Paz, na Rádio Cultura de Curitiba, a Rádio Cultura Arte, a mais livre de todas. E eu amo esse slogan, sabe? Estamos aqui trabalhando no feriado, dia 15 de novembro, para falar de cultura de paz. E ninguém melhor para falar disso que o meu amigo Milton Waite. Milton Waite Sato, que representa o budismo e vai contar um pouquinho para nós do que ele tem trabalhado nessa construção de cultura de paz. Boa tarde, Milton. Boa. Muito obrigada por ter vindo, por ter saído de Quatro Barras direto para cá.
Boa tarde, Jussara. É uma grande satisfação de estar aqui novamente contigo. Sempre um espaço maravilhoso. Eu sei que a gente está irradiando a partir de Curitiba para um espectro muito grande do Paraná, né? E do Brasil, do mundo, né? Pelas redes. Fico feliz de poder estar aqui contigo.
Milton, eu sei que hoje nós temos um dia especial. Nós que trabalhamos com a questão de cultura de paz, nós sabemos que o ecumênico é um ponto de equilíbrio e um sinal de respeito para com o próximo. E hoje é dia da Umbanda. Então vamos mandar um axé para o povo de Umbanda, que hoje é o dia da Umbanda também. Então vamos agradecer toda essa ancestralidade que está aí no nosso Brasil todo. Eu tenho ficado muito surpresa com a contribuição e a colaboração que muitas pessoas nos fazem pela nossa página do Facebook. Nós temos uma página chamada Trajano e temos algumas contribuições. E nessa semana, um compositor chamado Beto Capeleto, ele enviou músicas para comemorar o aniversário de Cascavel, o aniversário de Pato Branco. E a colaboração dele foi tão incrível que a gente não sabia que tinha tanta audiência nessa região. Então, quero mandar um abraço especial para Cascavel e para Pato Branco, que comemorou aniversário nessa semana, e principalmente a todos os músicos e artistas que colaboram conosco. Na nossa pauta de hoje, Cultura de Paz, nós vamos contar um pouquinho do que é a cultura de paz e o que é a união religiosa, o que é esse movimento ecumênico. E tem alguns eventos acontecendo aí que o Milton está muito envolvido, está muito bem informado, por isso nós o convidamos para trazer essas informações privilegiadas para vocês, porque é um privilégio estar contigo, Milton.
Muito obrigado. Então, lembrando aí o que você comentou, né? Dia 15, dia da Umbanda, que coisa maravilhosa, né? Nós vamos ter a presença de duas pessoas da Umbanda lá na manhã, lá no Sucavati, que a gente vai conversar com mais tempo, com mais calma, né? Mas a gente vai ter duas representações da Umbanda, né? E quero lembrar que hoje é lua cheia, né? E no budismo a lua cheia é muito auspiciosa, porque ela está repleta, né? A partir de uma iluminação total, né? Ela reflete toda a luz do sol. E é o momento em que a gente pode rever as nossas vidas, os nossos valores e redirecionar para a sabedoria que o Buda nos aponta, né? Então hoje é o Buda da cor verde, então eu estou de verde, né? E eu quero resgatar o verde amarelo, porque o dia da República, né?
Dia da República.
Diz que o verde amarelo é nosso, né?
O verde amarelo é nosso, com certeza.
E é a cor do Buda também. E a questão do movimento ecumênico, né? É que a gente começou há algum tempo trabalhando para reativar um círculo de cooperação interreligiosa aqui em Curitiba. E esse encontro vai acontecer amanhã, em Quatro Barras, no Centro Budista do Sucavati, lá em Quatro Barras, às 15 horas. E eu espero realmente que você consiga estar lá presente, né? Representando Trajano pela Paz, a Rádio Cultura, o movimento da Maria Bueno, né? Porque você é muito forte, muito representativa,
muito
e a gente realmente gostaria que
Começa
você participasse.
Manhã?
Nós temos uma programação intensa, né? Começa hoje à noite, para quem quiser.
Tá? Olha só.
Às 20 horas, né, nós temos o ensinamento e meditação. Das 20 até umas 9h30, 21h30, né? Nós temos alojamento, então quem vai se desloca até Quatro Barras já pode ficar lá dormindo, né?
Hoje ainda?
É, hoje ainda.
Olha aqui, ó, quem não tem programação estabelecida e quer fazer um encontro consigo próprio, porque a meditação é isso, é você voltar para dentro, falei certo?
Perfeitamente, e inclusive hoje na lua cheia nós temos uma prática especial de Prajnaparamita, né? Prajnaparamita é a perfeição da sabedoria, e a sabedoria no budismo, ela é inseparável da compaixão, é o mantra que você pediu para a gente fazer a meditação hoje, né? Então, na prática de lua cheia, nós vamos fazer esse ritual, né, do Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria, e explicar um pouquinho, né, como que essa sabedoria ela é colocada em termos budistas, né? Porque sabedoria no budismo não é como uma sabedoria comum no nosso mundo. Normalmente a gente vai classificar sabedoria como um acúmulo de conhecimento. E no budismo, a sabedoria é a remoção das certezas. Então nós vamos aprender a remover todos os títulos que a gente tenha de doutor, de mestre, de formado, né? Então a gente vai removendo as certezas, e quando a gente remover todas as certezas que nos fixam a uma perspectiva de mundo dual, onde o sofrimento existe, surge a sabedoria, paz, compaixão, alegria, assim por diante.
É, normalmente as pessoas acham que apresentando um currículo com todas as suas vitórias e suas conquistas, ela está contando dela, né? E normalmente ela está contando do seu ego, da sua vaidade. Então, assim, a gente tirar, eu fiz isso, eu fui aquilo, eu assessorei tal pessoa importante, e lembrar que a gente é igual em todas as instâncias, nas necessidades, no frio, na chuva, no fogo, na fome, na tristeza. Todo mundo tem esses sentimentos.
Não é verdade? Então, o movimento ecumênico surge a partir dessa percepção, né? Muito profunda e muito transcendente, né? Cada um tem o seu transcendente, né? A sua perspectiva, a visão de Deus, né? No budismo, a visão transcendente, ela ultrapassa todo e qualquer conceito que a gente possa conceber, né? A gente vai dizer que a sabedoria é inconcebível, é inexprimível. Então ela vai além de Deus e diabo, além de tempo e espaço. Então é isso que o Prajnaparamita está nos apontando, né? E o budismo, ele tem a seguinte colocação: todos os seres um dia já foram as nossas mães. Então não tem como a gente ser inimigo, sabe? Ou ter raiva de alguém, porque aquela pessoa em alguma outra ocasião já nos tratou, já nos cuidou, já nos deu vida, já nos deu apoio. Hoje talvez ela crie algum obstáculo, algum problema, né? Mas a gente tem que ver a realidade num aspecto amplo que ultrapassa o próprio tempo, né? O Dalai Lama, Sua Santidade Dalai Lama, ele nos une com uma frase maravilhosa que diz assim: todos os seres querem ser felizes e todos os seres querem se afastar do sofrimento. Não importa qual a religião, não importa qual o partido político, não importa se você tem fome ou você está acumulando vantagens, né? No mercado, na geladeira, não importa. Todos querem ser felizes e não estão conseguindo. Todos querem se afastar do sofrimento, e as pessoas, elas continuam gerando ações que prejudicam a si mesmo e as pessoas ao redor, e quanto mais poder a pessoa tem, mais abrangência essa dificuldade, esse sacrifício, ela acaba se expandindo, né? Então, se todos nós queremos ser felizes e se afastar do sofrimento, todos nós somos iguais, nós temos a mesma base, né?
Os mesmos desafios, né? Porque também estamos no corpo físico que tem suas necessidades. Esteja a pessoa, qual seja o seu grau de escolaridade, de formação, ela tem que estar bem consigo mesma. E muitas vezes por esse ritmo esse ritmo de que a gente tem de necessidades, como as dificuldades financeiras estão visíveis para todos nós, né? Tanto que a gente está discutindo aí o 6x1, nós estamos discutindo não venda a nossa escola, nós estamos discutindo o mesmo terrorismo da pessoa que jogou fogo no Congresso. E não dá para ser indiferente, porque estamos todos com as mesmas informações. Essas informações interpassam todos nós. Daí você fica assim, mas o que está acontecendo? Existe um trabalho que foi realizado para chegar até isso, até esse sentimento que fica mais pesado, mais desespero, mais angústia, maior a incerteza de que como que os meus filhos vão estudar, como que eu vou alimentar essas crianças. Então, quando a gente fala de paz e fala de amor, para muitas pessoas a gente parece um pouco ingênuo, um pouco bobo, porque ela diz assim, mas como é que você consegue falar disso nesse momento? Mas eu penso que a única coisa, a única chave que nos tira do lugar seria realmente compartilhar atitudes que são nesse sentido. Atitudes como vocês estão tendo de unir todas as religiões no mesmo espaço. Atitudes de todos meditarem numa lua cheia em nome de uma vibração positiva para todos os lugares. E acredito que vocês também pensam nas comunidades indígenas, entendi, no povo da Palestina, nas atrocidades que as pessoas sofrem nesse mundo. E vibrar positivo seria uma alternativa inteligente.
Não tem dúvida nenhuma, Jussara. É perfeito isso que você coloca. E quando a gente diz que todos os seres têm a mesma natureza, né? Não importa a nação, não importa a religião, não importa a sua ideologia política, todos nós queremos ser felizes. Mas a gente não sabe o caminho, né? E eu normalmente eu brinco assim, quando eu era jovem, eu desenvolvi uma filosofia da seguinte maneira: eu prefiro ser rico com saúde do que pobre sem. Sabe que até hoje ainda ninguém me convenceu ao contrário. Mas a questão...
A saúde é a grande riqueza, com certeza.
Mas eu prefiro ser rico com saúde do que pobre sem. Agora, o que o budismo me fez ver é uma outra forma, sabe? Uma maneira mais ampla. Eu já percebi pessoas que têm muito mais dinheiro que eu e que sofrem mais do que eu. E eu percebi, eu conheço pessoas que têm muito menos dinheiro que eu e que é mais feliz que eu. Né? Então, isso me fez, contemplando, através das meditações, de entender que o dinheiro e a saúde são aspectos maravilhosos da nossa vida, mas não definem a nossa felicidade. Então, se eu puder, eu vou ser rico com saúde, mas se eu não puder, eu vou ser feliz. Não importa com a condição que eu tenha. Né? E eu acho que isso o budismo pode trazer, não para acomodar as pessoas, e sim para que quando eu tiver dinheiro, e para quando eu estiver com saúde, eu utilize esses recursos para levar benefícios a todos os seres. Porque a minha alegria vem exatamente dessa ação. Né? É doando que se recebe, né? Que São Francisco já nos ensinava.
É a oração de,
né,
São Francisco, né? Ó mestre, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
E quando eu ofereço, a alegria já está embutida no próprio ato, né? Ninguém me tira mais, né? Então acho que o entendimento que dinheiro é uma coisa muito boa e muito valiosa, mas que você precisa ter domínio sobre ele e você ter controle sobre esse processo, né? E não ser dominado por ele, né? Então, acho que isso que é o nosso grande dilema, né, da nossa civilização. A gente acredita que nós transformamos, né, tudo na busca do dinheiro, né? Como se isso fosse o resultado final, né? O Lama Santin, que é o nosso mestre, né, que orienta 80 centros no Brasil inteiro, e 10 aldeias, como essa que nós temos em Quatro Barras, no Sukhavati, né? Num trabalho de 20 e poucos anos, né? Então, foi um trabalho maravilhoso, assim, que parece uma magia, e é uma magia, né? E como que ele consegue fazer essa expansão do budismo dentro de uma sociedade que ainda não tem essa percepção, né? de budismo, do caminho do meio, dos meios hábeis, né, da compaixão, da sabedoria. Então, o Lama Santa, ele diz assim, quando você está trabalhando, você está trocando vida por dinheiro, né? Então, a gente faz uma barganha, né? Eu te dou um tanto da minha vida, você me dá um pouquinho de dinheiro e a gente vai trocando vida por dinheiro. De repente, a gente fica com dinheiro que amanhã já não, a gente não tem mais, né? Ou foi mal utilizado e a nossa vida não volta mais, né? Então, nós temos que realmente fazer um bom uso desse recurso que nós adquirimos no trabalho, né? Para ser feliz e ajudar as pessoas. E é possível, no trabalho, fora dele, na família, nas comunidades, né? Inclusive para aqueles nossos inimigos, não vamos dizer, que o Lama Santa, ele sempre nos orienta, né? Que nós não temos inimigos, mas para as pessoas que têm uma percepção errônea da vida, né? Acreditando que vacina não funciona, que a violência resolve a questão da paz, que arma é uma solução para a justiça, né? Que a justiça, ela é independente, quer dizer, então todos esses conceitos, né, de pessoas que acreditam nisso, né, nós temos que ter compaixão e sabedoria para que elas entendam que elas estão cavando mais problemas para elas, em primeiro lugar, né, e para todos os seres ao redor.
Para quem está em Curitiba e quer conhecer mais do budismo e quer participar, tem um endereço em Curitiba e um endereço em Quatro Barras. Depois nós não podemos esquecer de deixar esses endereços, né? Porque as pessoas vão tentar procurar. Mas eu quero te dizer que eu estou bem feliz com você aqui. E bem feliz que eu tenho um apoio danado aqui, ó. Quem está comigo hoje é o Zé Luiz, gente. Está fazendo técnico aqui na nossa tarde, dentro da Rádio Cultura de Curitiba, a M930, mais livre de todas. Vamos para o intervalo e voltamos já em seguida com um mantra e uma meditação também.
Que maravilha.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.